Os Quatro Evangelhos. Tomo 2. Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17. O filho da viúva de Naim. No dia seguinte, Jesus se dirigiu a uma cidade chamada Naim, acompanhado de seus discípulos e de grande multidão. Ao aproximar-se da porta da cidade, aconteceu-lhe ver que levavam a enterrar um morto, que era filho único de sua mãe, sendo esta viúva. Grande número de pessoas da cidade a acompanhava. Vendo-a, o Senhor se encheu de compaixão por ela e lhe disse: "Não chores." Aproximou-se e tocou o esquife. Os que o levavam pararam e ele disse: "Mancebo, levanta-te, eu ordeno." No mesmo instante, aquele que estava morto se sentou e começou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos os presentes foram tomados de espanto e glorificaram a Deus, dizendo: "Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo." O rumor desse milagre se espalhou por toda a Judéia e por todas as suas cercanias. Perispírito, liberdade momentânea do espírito. Conheceis a relação que existe entre o espírito e o corpo. Quando este, num estado de repouso, é que chamais sono, fraqueza, catalepsia, se acha separado da inteligência que o anima. O espírito retoma uma liberdade momentânea e restrita, mas permanece ligado ao corpo, de que se separou, por uma cadeia elétrica, que é o laço fluídico do perispírito, laço que o reconduz ao invólucro material, logo que as necessidades humanas o ordenam. A volta do espírito a um cadáver, sua impossibilidade. A morte real, não tem despertar material, e a vontade imutável do Senhor jamais força o espírito a se unir a podridão. Dizemos podridão porque, uma vez quebrado o laço perispirítico, começa o apodrecimento da matéria, ainda mesmo que a vida orgânica não se tenha extinguido aos olhos dos homens. A vossa ciência, porquanto, é incapaz de comprovar os primeiros efeitos e indícios da decomposição, mas, não obstante, eles existem. Segue-se que, com relação ao filho da viúva de Naim, como com relação à filha de Jairo, a Lázaro e a todos os outros mortos, aos olhos humanos, bem entendido, não se havia quebrado o laço que une o perispírito ao corpo. A morte, pois, era apenas aparente, mas fora considerada real pelos homens. Jesus chamou o prisioneiro que se afastara do seu cárcere carnal, e ele, submisso e dedicado, voltou incontinente. Não tem outra causa qualquer os fatos desta natureza, referidos tanto no Antigo Testamento como na Boa Nova. Espíritos participantes da obra do Mestre. Como eles procediam? Acabamos de dizer, falando do filho da viúva de Naim, que, submisso e dedicado, o espírito voltou à sua prisão carnal. Para que ocorressem todos os fatos que se haviam de produzir pela ação de Jesus, deixando, através da narração evangélica, traços e lembranças entre os homens, os espíritos que, por pertencerem ao grupo dos participantes da obra do Mestre, deviam concorrer para a produção desses fatos. Se colocavam voluntariamente nas condições precisas, ao longo do caminho que ele percorria, e desempenhavam assim a missão que trouxeram quando encarnaram. O fato ocorrido com o filho da viúva de Naim, como os que se deram com a filha de Jairo e com Lázaro, estava no número daqueles. O espírito do filho da viúva obedecia, portanto, com submissão e devotamento à vontade de Jesus. Catalepsia completa. O estado real em que se encontrava o mancebo era o de catalepsia completa, único estado sincopal que pode apresentar por longo tempo as aparências da morte, de modo a ter tido pelo nome de morte real. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Como ela se operou? Jesus tocou o corpo, não o esquife, que os hebreus não usavam para enterrar os mortos, e o fez com o fim de deter a marcha do cortejo. Sua vontade, expressa por estas palavras, "Levanta-te, mancebo, eu ordeno", reconduziu o espírito ao corpo, que despertou do seu prolongado sono e imediatamente readquiriu, pela volta do espírito e pela influência benéfica do mestre, pela ação do seu poder magnético, a força e a lucidez que havia perdido. Esse espírito, já o dissemos, submisso e devotado, estava pronto a voltar, por ordem de Jesus, ao corpo. Mas este, não se achando sustentado pela vitalidade da matéria, desde que, em virtude do afastamento do espírito, o laço fluídico se distendera cada vez mais e se tornara assim muito fraco, necessitava da ação poderosa do mestre para readquirir de súbito, graças aos fluidos que o penetravam, a força e a vitalidade. A restituição da vitalidade ao corpo foi devido àquela potência magnética que restabeleceu a harmonia entre as forças vitais. Volta do espírito a um cadáver seria derrogar as leis imutáveis de Deus. Repetimos, uma vez morto realmente, pela ruptura do laço espírita que une o espírito ao corpo, isto é, por se haver o espírito com o perispírito separado completamente do corpo, jamais pode o homem readquirir a vida corporal humana pela volta de um e outro à podridão. Podridão essa chamada cadáver. Nesse caso, desde que o espírito volveu à sua vida primitiva, a vida espírita, não lhe é mais possível retomar a vida corporal humana, senão por meio da reencarnação, de acordo com as leis naturais e imutáveis da reprodução, que está em vigor na Terra. Repetimos, a vontade imutável de Deus jamais força o espírito a se unir à podridão. Jamais derroga, quer para o vosso planeta e a humanidade terrena, quer para os outros mundos e para as suas humanidades, as leis naturais e imutáveis que ele mesmo promulgou desde toda a eternidade e que se executam sob a ação espírita universal. Repetimos também, em todas as ressurreições de mortos, segundo os homens, operadas na Terra em todas as épocas, especialmente as de que falam tanto o Antigo Testamento como a Boa Nova, a do filho da viúva de Naim, a da filha de Jairo, a de Lázaro, não houve mais do que a volta do espírito a um corpo que ele não abandonara inteiramente, isto é, a que se conservara ligado e preso pelo laço fluídico do perispírito. Assim não havia cessação da vida, morte real, nem havia cadáver. Não havia mais do que suspensão da vida, morte apenas aparente, e por conseguinte um estado de catalepsia completa, que passava aos olhos dos homens por um estado de morte real. Quanto ao caso do filho da viúva de Naim, o cortejo seguia silenciosamente sua marcha. Jesus o faz parar e diz à mãe do mancebo, como disse aos que choravam e se lamentavam em casa de Jairo: não choreis. Tendo todos parado, então Jesus ordenou: mancebo, levanta-te, exatamente como fizera com a filha de Jairo, a quem disse: menina, levanta-te, e em seguida se afasta. Ninguém proferiu palavra na presença de Jesus, diante de seus discípulos, da multidão que os acompanhava e dos que compunham o cortejo. Ninguém afirmou, referindo-se ao filho da viúva de Naim: ele está morto. Jesus, portanto, nada tinha que dizer para salvaguardar a interpretação futura, em espírito e verdade, do ato que acabava de praticar. Pelo seu silêncio, deixou intencionalmente sujeito às interpretações futuras aquele fato, tido por miraculoso pelos que o presenciaram e pelos que dele ouviram falar. Assim procedeu, porque o fato em questão tinha que contribuir para tornar aceita a sua missão e para que esta produzisse frutos naquele momento e no futuro, cabendo a revelação do Espírito da Verdade, por ele predita e prometida, à revelação atual explicá-lo. Como se gerou a crença nessa ressurreição? Os que formavam o cortejo, os discípulos, a multidão que o seguia, os que ouviram narrar o fato, acreditaram todos na morte real do filho da viúva de Naim e na sua ressurreição. Para todos, o mancebo estava morto e Jesus o ressuscitara no sentido que davam a esta palavra, acordemente com seus preconceitos e com suas tradições. Tal crença era fruto exclusivo das opiniões, das apreciações humanas, pois que Jesus nada dissera sobre o estado real do mancebo. Os evangelistas, narradores do fato, tiveram como sempre que o relatar, e relataram registrando o ato e as palavras de Jesus, segundo as opiniões, apreciações e interpretações humanas, a que o mesmo fato dera lugar e que eles esposavam. De modo que, conforme a vez de notar, relatam o fato tal como fora, por todos compreendido. Assim é que dizem, falando do mancebo, um morto, aquele que estava morto. A resposta a esta pergunta: o rapaz estava ou não morto? Tinha que ser confiada às interpretações humanas, até aos vossos dias, durante longos séculos. A revelação atual, que vos vem explicar, em espírito e em verdade, a situação real daquele que estava morto no entender dos homens, a natureza e o caráter reais do ato que Jesus praticou, responde a essa pergunta e o faz quando os progressos realizados pela ciência humana, os estudos e as observações sobre o magnetismo e o sonambulismo magnético, quando a ciência espírita, que é o facho condutor, vos puseram em condições de compreender a resposta. Em chegando o momento, explicar-vos-emos os fatos relativos à filha de Jairo e a Lázaro. Porém, desde já, a título de nota, vos diremos o seguinte. Quanto à filha de Jairo, os servos que levaram ao chefe da sinagoga a notícia da morte da menina, lhe disseram, na presença de Jesus, dos discípulos e da multidão: tua filha morreu. Não dês ao mestre o incômodo de ir vê-la. Jesus, porém, foi, e chegando à casa de Jairo, disse aos que choravam e se lamentavam: não choreis, a menina não está morta, apenas dorme. Aos tocadores de flauta e ao grande número de pessoas que lá se encontravam, fazendo grande alarido, disse igualmente: retirai-vos, porquanto a menina não está morta, apenas dorme. Estas palavras foram por todos acolhidas com zombeteria, incredulidade, por saberem, dizem os narradores, que ela estava morta. E essa opinião da massa ignorante prevaleceu sobre as declarações expressas e contrárias do mestre. Os discípulos não viram senão um milagre, no fato que Jesus produzira e que eles não podiam nem explicar e nem compreender. E tal opinião tinha que durar séculos, como durou, até aos vossos dias em que a incredulidade, por sua vez, a atacou e recusou admitir o fato, por não o saber explicar e não crer em milagre. O que os homens daquela época acreditaram é o que a Igreja ainda ensina: a morte real da filha de Jairo e a sua ressurreição no sentido da volta do Espírito a um cadáver. Mas, já vos dissemos, não censureis, tudo tem a sua razão de ser. Essas crenças constituíram uma condição e um meio de progresso para a humanidade. Jesus conhecia o estado das inteligências, as necessidades e as aspirações da época, e sabia que aquela opinião humana ia prevalecer. Por isso mesmo, salvaguardou o futuro quando disse: "A menina não está morta, apenas dorme", deixando à revolução atual o encargo de, diante da narração evangélica, explicar em espírito e verdade o suposto milagre. Quanto ao fato relativo a Lázaro, Jesus apropriou sua linguagem à situação, ao que devia ser, e dispôs tudo por maneira a que servisse ao presente e preparasse o futuro, reservando aos tempos, então vindouros da revelação atual, os elementos e os meios de explicar aquele fato em espírito e verdade. Como no caso da filha de Jairo, ele disse: "Esta enfermidade não é mortal, não chega a causar a morte. Vosso amigo Lázaro dorme. Vou despertá-lo." É verdade que disse também: "Lázaro está morto." Porém, disse-o respondendo a esta pergunta dos discípulos: "Mas se ele está dormindo, curar-se-á?" Lázaro estava morto aos olhos dos homens, estava para todos, menos para Jesus, que o sabia apenas adormecido e que assim o ia despertar, e não ressuscitar no sentido em que os homens empregam esta palavra. A enfermidade de Lázaro não era mortal, não chegava a causar a morte. Ele, portanto, não morrera, não estava morto. No momento oportuno, explicar-vos-emos quais são, em espírito e verdade, o sentido e o porquê das palavras "Lázaro está morto", ditas por Jesus como resposta àquela pergunta dos discípulos. Quando for ocasião, explicaremos o fato ocorrido com Lázaro e a origem da opinião humana de Marta, que, como as demais pessoas, lhe acreditou na morte real, chegando a dizer: "Ele cheira mal, pois que está aí há 4 dias. No desempenho da sua missão terrena, Jesus tudo dispunha, tendo em vista a época em que pessoalmente falava aos homens e os séculos ainda distantes. Tinha por isso o cuidado de estabelecer as bases, de preparar os elementos e os meios para a explicação futura, em espírito e em verdade, dos seus atos e palavras, de modo que cada era recebesse o que pudesse comportar. Não confundais nunca, nas narrações evangélicas, os atos e as palavras do Mestre com o que reflete e reproduz as opiniões, apreciações e interpretações humanas, que trazem o cunho da época e do meio em que ele desempenhou a sua missão. Quanto às suas palavras, não lhes dês nunca, querendo apreender-lhes o verdadeiro sentido, querendo penetrar o pensamento a que servem de roupagem, querendo apreciar e determinar a natureza e o caráter de seus atos, um sentido literal que as ponha em contradição consigo mesmas. Interpretai-as conforme ao Espírito e compreendei-as como é necessário, sem as isolar umas das outras, de sorte que, consideradas na íntegra, em vez de se contradizerem, formem um composto harmonioso." Graças a Deus.